agora.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Voltando agora no segundo bloco com o programa Vamos à Luta, agora estabelecendo a conexão com o Dr. Wadir Damus via telefone, visto que ele estava em trânsito e aí esses problemas de conectividade. Doutor Wadir, você me escuta por telefone?
Tô ouvindo.
Beleza, ótimo. Falávamos há pouco sobre aí essas intempéries todas causadas pela Lava Jato no mundo real, no mundo jurídico e tudo que eles fizeram. Voltando à pergunta exterior, essa história não parou por ali, doutor. Depois de ser chutado como um cão velho, manco, improdutivo e impotente, Sérgio Moro criou um dilema para seus antigos apoiadores. Aqui em Curitiba, justamente no local em que seus apoiadores distribuíam milhares de adesivos em apoio à Lava Jato, muitos deles queimaram as próprias camisetas estampadas com a face do ex-juiz. E essa criatura parece que virou-se contra o criador. Falamos do bolsonarismo. Em sua opinião, doutor, este é o grande desafio do Brasil de hoje? Acabar com o bolsonarismo? Como que a gente pensa em não estabelecer essas regras que são totalmente contrárias à humanidade e à civilidade que Bolsonaro tanto prega por aí? Não sei se eu me fiz entender.
Não, sem sombra de dúvida. O Brasil hoje é um país que foi destruído em todas as suas dimensões por conta desse governo, por conta do Bolsonaro, do bolsonarismo, né, do fascismo, né, que o governo dele representa. Então, ele é o inimigo, né? O bolsonarismo é o inimigo. E contra esse inimigo vale a união de todas as forças. Quando eu falo união de todas as forças, não estou me referindo à frente eleitoral. Estou me referindo àqueles que entendem que Bolsonaro, se ganhar as eleições de 2022, ele acaba de destruir o Brasil. As pessoas que têm o mínimo de compromisso com a democracia têm que estar unidas com ele, independentemente de disputa eleitoral, cada qual aí com o seu partido, com as suas alianças, enfim. Óbvio, se nós tivermos uma aliança eleitoral ampla, vai ser bom. Mas nós também não podemos esquecer que nesse contingente há aqueles, né, que não têm compromisso até o que com a democracia, né, até porque participaram do golpe de 2016.
Pois,
o Lava Jatismo é um subproduto disso aí, né, que tem que ser combatido também, porque a Lava Jato acabou, mas o Lava Jatismo não.
Essa perseguição judicial, esse lawfare, essa capacidade de ir atrás, fazer dos adversários inimigos e fazer métodos de tortura, métodos medievais mesmo, né, como eles faziam. O senhor vê alguma possibilidade que Sérgio Moro, por exemplo, ou alguém da Lava Jato possa tentar enveredar-se por esses meios eleitorais no ano que vem?
Eles já foram mais populares, né? Mas eu entendo como fundamental, a partir da constatação de que o lavajatismo ainda está em vigor, que Moro, Dallaiol e Scaterva sentem no banco dos réus. Eles não podem ficar impunes, eles cometeram crimes graves, atentados contra a soberania nacional, atentados, violaram direitos e garantias fundamentais, rasgaram a Constituição, cometeram crimes, né, que não podem ficar impunes.
E o Sérgio Moro, depois de tudo isso, né, largou aqui, largou a toga, largou a cidade, largou o país, foi morar e ganhar ricos dólares lá em Washington, trabalhando para as próprias empresas que ele denunciava, num claro e absoluto golpismo da sua parte, de muitos que financiaram e que ajudaram, que apoiaram. A gente lembra muito bem naquela época que, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, aí do Sudeste, de onde o senhor fala, o João Dória era um que sempre falava de Sérgio Moro, e hoje ele se arvora como ser um pretenso candidato em 2022. Por falar em pretenso candidato em 2022 e essa parte eleitoral da qual tem surgido muito na mídia e na, na percepção aí. O senhor acredita nessa possibilidade de terceira via? Existe um terceiro discurso no Brasil? Ou isso é favas contadas?
Olha, eu acho que isso, essa hipótese, ela é remota, né? Mas não tenha dúvida que esses setores aí das classes dominantes, das nossas elites, né, que querem efetivamente uma alternativa, vão continuar insistindo nisso. Mas acho muito difícil, né? Acho muito difícil. São dois projetos para o país e o povo sabe reconhecer o projeto onde os direitos do povo, onde toda aquela dimensão que foi construída nos governos de Lula e Dilma, eles sabem, né, onde é que isso se localiza. O povo sabe. Então, acho muito difícil que a tal terceira via vinha. Mas, de qualquer maneira, isso é um debate que está em aberto no Brasil hoje. Mas acho muito difícil. Eu acho que nós vamos decidir a parada aí, somos nós versus Bolsonaro.
Perfeito. Falando um pouco da sua realidade local aí, doutor Wadir Damus, aí no Rio de Janeiro, que é o berço aí do bolsonarismo e de tudo que ele pratica com as milícias, com as coisas, como o senhor vê a política daí, o que pode trazer para nós aqui do Sul a respeito da experiência dessas experiências que estão acontecendo aí da política bolsonarista? A gente tem chance de também virar o jogo no Rio de Janeiro?
Olha, tem. Uhum. Bolsonaro está derretendo no Brasil todo e está derretendo aqui no Rio também. Eles são fortes aqui por conta da milícia, né? Nós não podemos subestimar isso. Sim. Mas vamos ter candidatura forte aí para o governo do estado, vamos ter candidaturas fortes aí para a Câmara dos Deputados, para o Senado, enfim. E obviamente com a presença do presidente Lula, né? No palanque, nas urnas, enfim. Então eu acho que podemos também infligir uma derrota ao bolsonarismo aqui no Rio de Janeiro, sem dúvida.
Perfeito. Dentro de todo esse aspecto, desse cenário que nós estamos montando dentro do Brasil, a gente vai virando estamos à beira do caos, né, econômico, né, de emprego, dessa situação toda. Dentro de todas essas mazelas sociais causadas por essa avalanche que a direita acabou construindo, que são esses fanáticos bolsonaristas, qual é a mazela social que mais atinge o povo brasileiro, na sua opinião, nos dias de hoje, doutor?
Não só nos dias de hoje, mas nos dias de sempre, pô. É a desigualdade social. Essa é o principal traço distintivo da sociedade brasileira. E a desigualdade social, ela aumentou sobremaneira com a pandemia. Quem era mais rico ficou mais rico, quem era pobre ficou mais pobre. Quem era bilionário ficou mais bilionário, quem era miserável ficou mais miserável. Então essa é a mazela que desenha a fome, desenha o desemprego, desenha a devastação ambiental. Então, o presidente Lula vai ter um trabalho muito grande aí para reconstruir o Brasil, sem sombra de dúvida. Mas nós vamos reconstruir.
Sem dúvida. Certamente o doutor deve ter visto que hoje, na declaração na ONU, o presidente Jair Bolsonaro abusou de declarações irreais, falsas, maquiando a realidade de tudo isso. A gente sabe que também um dos fatores determinantes para que houvesse a eleição dele foi esse sistema adotado de disseminação de conteúdo de informação para milhões de pessoas através das fake news agindo aí por computadores afora. Eu acho que isso já tem também um pouco de desgaste, mas mesmo assim ainda vai ser usado como principal arma desse exército de fascistas e de bolsonaristas. Como o senhor vê a relação da nossa linguagem, como a gente está chegando com as comunidades? Existe um eu estou vendo que, quando a gente estava conversando pela internet, eu vi que o deputado estava em trânsito, estava numa região aí da cidade. E a permanência dentro das periferias é uma atitude a se buscar com os nossos novos governos?
Desculpe, essa parte da pergunta eu não entendi.
se a permanência nas comunidades, aquilo que eles falam, ah, quando a esquerda perdeu a base, porque as igrejas evangélicas tomaram lugar, você, o doutor acredita que exista uma necessidade de permanência da esquerda, da narrativa e da comunicação dentro das bases sociais, nas periferias, no Brasil profundo, por assim dizer, para que a gente consiga resgatar, consiga chegar com as nossas palavras, com o nosso ideário de valores? Porque parece que todo mundo se alimenta aí de celular, desses conhecimentos assim improfícuos, essas falsidades. Então eu gostaria de saber a respeito de como o doutor vê a comunicação da esquerda com a parte da base social.
Não, nós temos que voltar a reaprender a nos comunicar com essa parte da sociedade brasileira que ficou, nós deixamos de lado, né?
Sim.
E a ausência do Estado, a ausência da esquerda, a ausência de projetos, deixou um espaço vazio aí para esses grupos armados, para milicianos, para igrejas evangélicas, enfim. E temos que entender que os evangélicos não são um bloco monolítico, né?
Uhum.
E entender também, as pesquisas têm mostrado isso, que mesmo no meio dos evangélicos, Bolsonaro tem diminuído a sua popularidade. Ele já começa a ser rejeitado, né? Então nós temos que aprender, reaprender a dialogar com esses brasileiros, essas brasileiras, enfim, serviram de base, né, ao bolsonarismo mais raivoso nesses últimos tempos. Nós temos que reaprender, temos que reaprender a nos comunicar com eles.
Perfeito. Eu sei que o senhor está em trânsito, está ocupado, eu vou tentando caminhar aí para o mais rápido possível para a gente ir esgotando aqui nossos temas. Eu queria falar agora sobre um ponto também que é caro, talvez seja os nossos últimos pontos aqui de fala, que é a respeito da atuação do STF dentro... Há um claro golpismo do bolsonarismo em relação a alguns dos integrantes do STF. Como o doutor vê o papel da Suprema Corte desse país nesse enfrentamento que está sendo acusado? Mesmo o STF, que também já deixou a desejar em algumas oportunidades, agora você vê como um papel importante a atuação dos ministros para continuarmos a ter uma democracia nesse estado, nesse país?
Olha, a atuação do STF, ela tem sido importante. A situação aí de alguns ministros, né, de contraponto a essas investidas de Bolsonaro, né, contra a democracia, fake news, pandemia, enfim, e atos antidemocráticos, o papel do Supremo nesse momento tem sido muito importante. Mas nós não podemos ser ilusões também, é bom lembrar que o Supremo, em parte, é responsável pelo que está acontecendo aqui no Brasil.
Pois é.
Porque o Supremo, até um determinado momento, serviu de suporte à Lava Jato. O Supremo, até um determinado momento, prestigiou a atuação de Sérgio Moro e os procuradores aí de Curitiba.
Sem dúvida.
Mas nós não podemos deixar de reconhecer que esses inquéritos, essas investigações sobre fake news, sobre crimes eleitorais, sobre atos antidemocráticos, tem sido muito importante na defesa da democracia, sem sombra de dúvida. E não é à toa que Bolsonaro, até o 7 de setembro, voltou as suas baterias contra o Supremo Tribunal Federal e contra alguns de seus ministros, particularmente o ministro Alexandre de Moraes. Mas o papel do Supremo tem sido muito importante, sem dúvida.
Perfeito. Doutor Adida Muz, eu agradeço demais a possibilidade da agenda do senhor para poder conversar com a gente aqui de Curitiba. Agradeço muito as elucidações, ter conversado com você. Queria deixar aqui o nosso abraço, nas nossas portas abertas sempre. E aí, sua mensagem final, suas considerações finais aqui para o nosso povo, por gentileza.
Ah, muito obrigado. A satisfação é sempre importante. Manter aceso, né? Manter atualizado esse debate. Eu peço desculpas aí pelos problemas, né? Mas a minha programação era
estar
participando com vocês lá de casa.
Sem problema.
Mas por conta do trânsito aqui, né? E as atribulações aqui de agenda, eu acabei tendo que fazer pelo celular, perdemos o sinal da internet.
Sem problema.
Mas acho que ao final conseguimos chegar a bom termo aqui com a nossa entrevista. Estou sempre à disposição, né? É sempre um prazer falar com vocês e seus ouvintes aí.
Muito, muito obrigado, doutor Wadir Damus. Desejamos aí felicidade, sucesso. Também conte com a gente sempre quando estiver por aqui ou para qualquer outra, disponibilidade. Agradeço muito. Um abraço. Esse foi doutor Wadir Damus, ex-deputado federal, advogado, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção Rio de Janeiro, Subseção Rio de Janeiro, por duas oportunidades. Um grande abraço do pessoal do Vamos à Luta, de toda a produção daqui da Rádio Cultura. E a gente vai para um rápido intervalo agora, daqui a pouco a gente volta com o final e com mais um trecho de mais algumas falas e mais ainda o final do sorteio do livro de hoje, O Dia em que o Morro Não Descer. Valeu, fica por aí que daqui a pouco a gente volta.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.